Boa noite. Hoje, à noite, como acabamos de ouvir do próprio diretor da Hebraica, realmente eu diria que é um tema central, já que nós estamos num ciclo de palestras a respeito de enobrecer o nosso caráter. Quando a gente fala em altruísmo versus egoísmo, sem dúvida, isto é uma das facetas mais nobres que existe dentro do caráter individual da pessoa. E a nível de povo, eu diria que é a coisa mais nobre que uma sociedade pode praticar. Altruísmo vem da palavra alter, em latim, que significa o outro. E ego, acho que todo mundo sabe o que significa, é si mesmo. Em hebraico, a palavra eu é ani, ani. E é interessante que se você vira as letras em hebraico de ani, que são três letras, alef, nun, yud, faz a palavra ayin, nada. O que é uma pessoa? O que é o eu? É um nada. Simplesmente, a vida consiste em transformar o ani em ayin. Transformar o eu, o ego, é a pessoa saber que ele é insignificante. Estas palavras não são minhas palavras, elas constam no livro do Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Lubavitch. E já que estamos falando dele, uma pequena história. Uma vez um Hassid chegou para ele, o terceiro Rebbe, e se queixou que quando ele entra na sinagoga, todo mundo pisa em cima dele. Todo mundo pisoteia ele. Só o Rebbe falou para ele: Wer hat dir gebeten, sich so viel versprechen? Quem te pediu de se alargar tanto? Quem te pediu de pegar tanto lugar, tanto espaço? Quando ele entrava na sinagoga, este homem, deve ser que ele achava que todo lugar é dele e que todo mundo está devendo a ele. Ele ocupava muito espaço. Alguém que ocupa pouco espaço, pouca chance que alguém pisa em cima dele. Mas aquele que se espalha bastante quando ele entra, muita chance que vão pisar em cima dele. Senhores, o Talmud diz, falando de egocentrismo, falando de egoísmo, Kol hanegaim adam ro'e, chutz minigei atzmo. Tradução: o homem vê todas as pragas, exceto as próprias dele. Estas pragas, as manchas próprias, as próprias máculas, o homem não enxerga. As dos outros, ele é um perito, ele sabe todos os defeitos do outro. Mas quando se trata de si mesmo, difícil enxergar. Por quê? Adam karov etzel atzmo, o homem é perto de si, o homem gosta de si, o homem ama, se é isso, um amor próprio que é mais forte que qualquer coisa. Ein adam mesim atzmo rasha, o homem não quer se autodeterminar, se autodenominar de perverso, ninguém gosta disto. Por isto, o próprio amor encobre todas as nossas falhas. Isto se chama em hebraico, na linguagem dos nossos sábios, al kol psha'im techase ahava. O amor, mas o amor de si mesmo, ele encobre todas as nossas falhas, a gente não enxerga eles. E isto era a grandeza do grande mestre Hillel, quando alguém chegou na frente dele e pediu para ele: por favor, me ensina o judaísmo em cima de um pé. O que ele falou para ele? Ele falou para ele uma frase: o que você não gosta que fazem para você, não faça para o outro. Está certo? Só isto. O que significa? Da mesma forma que você não gosta que alguém aponta um defeito seu, porque você gosta de encobrir as suas falhas, quando você olha para o outro, faça a mesma coisa. Olha com um olho bom e não enxerga os defeitos do outro. Veja apenas as qualidades deles. O Talmud pergunta uma pergunta interessantíssima. O Talmud está discutindo quando que o homem tem que entregar sua vida e morrer e quando não. Por exemplo, se de repente um homem está sendo ameaçado, alguém chega com um revólver para ele e fala: olha, come desta carne que não é kasher, senão eu te mato. claro que ele vai ter que comer. Porque a vida passa antes de qualquer coisa. O conceito da vida, o judaísmo é feito para viver. Por isto, se alguém fala para o outro, olha, come desta carne, ou transgrede o Shabbat, se não eu te mato, melhor transgredir o Shabbat. Mas o que acontece? Se chega um homem e fala para o outro, mata fulano, se não eu te mato, o que, que deve fazer este homem? Isto é um dilema complicado. Este dilema está no Talmud, no volume de Psachim. O que, que faz este homem? Ele está na frente de um revólver. Ele pode morrer se ele não mata o outro. Ele pode se salvar matando o seu semelhante. Diz o Talmud muito simples. Escuta bem a frase dos nossos sábios. Mai chazita de dama didach som makfei. Quem te diz que o teu sangue é mais vermelho que o outro? Dilma, talvez. Ahu gavra. O sangue dele, som maktve, é mais vermelho que o teu. E por isto a lei judaica é bem clara. Que para matar um outro, é melhor você morrer. Você não tem o direito de salvar sua vida matando um outro. Não tem sentido. E aqui nós temos um conceito muito importante. Ninguém disse que o seu sangue é melhor que o outro. O egoísmo, a pessoa pensar apenas em si. É pensar que ele é o centro do mundo, o centro da sociedade, que ele merece tudo, que ele é melhor que qualquer um. Isto destrói famílias e casas e amizades e comunidades. Quando alguém, isto não quero repetir o que já falamos quando falamos da arrogância, do orgulho, mas quando alguém acha que ele é mais importante, ele se acha demais, este homem está beirando uma doença. Porque é interessante, fisicamente, quando a gente se sente bem e está com saúde, você não sente seu corpo. Quando você anda, você não sente a perna. Se você sente dor na perna, você sente ela mais que qualquer membro, é porque dói. Alguma coisa não está bem. Quando você mexe com teus dedos, eu estou segurando, agora estou fazendo, eu não estou sentindo nada. Se eu estou sentindo, é que me dói a articulação, ou o músculo, ou algum ligamento. Se alguém está achando que a sua presença, a presença dele é tão importante, ele sente ela mais que o normal, ele é doente. Se alguém está se achando tão importante que ele não é capaz de passar despercebido normalmente, alguma coisa não está bem, está doendo em algum lugar. É o ego dele que está doendo. Vocês estão entendendo isto? Isto é a filosofia hassídica. Alguém que é orgulhoso se chama Yesh, algo, ele se acha importante. O certo seria Ain, nada, insignificante. Bitul, anulação perante os outros. Se resignar, se achar pequeno, modesto. Só quando alguém se acha muito importante, e para ele a estatura dele, a presença dele é algo importante, ele está sentindo a presença mais que o normal, tem alguma doença. Porque quando tudo funciona, você não sente nada. Alguém que está sentado, ele não sente nas costas alguma coisa. Se ele está sentindo as costas dele, é que está com problema, está com lumbago, alguma coisa, está doendo. Todas as ações que nós fazemos, a gente não sente. Quando começa a sentir uma parte do corpo mais que a outra, é um sinal que está doente. Quando sente sua presença mais importante, de repente a pessoa acha que o ego dele, ele sente ele demais, é um início da doença que é chamada vaidade e arrogância. O orgulho. Deus, quando criou este mundo, já fez ele de tal forma que existem duas categorias de pessoas: aqueles que dão e aqueles que recebem. E já falamos isso quando falamos de generosidade. Mas aqueles homens humildes que recebem, isso está perfeito, não tem problema nenhum. Mas existe uma outra categoria, que se chama aqueles que pegam. Existem aqueles que dão, dar é uma coisa bonita, dar para o outro, e existem aqueles que gostam pegar, sempre pegar, quanto mais. Vamos tentar explicar isto um pouco melhor. dar a qualidade de Deus. Deus criou o mundo dando. Ele não recebe de ninguém, absolutamente, como diz o versículo bem claramente, in tzadakta mata aselo. Mesmo se você faz o bem, o que, que você está dando? Matitenlo, o que, que você está dando para ele? Absolutamente nada. Deus é perfeito, ele não precisa receber de ninguém. Ele é a perfeição total. Só Deus, a qualidade dele é dar. Os homens gostam de dar, dar amor, dar carinho. Quantos pais gostam de ter filhos? É uma obsessão muitas vezes. Você vê um casal que não pode ter filhos, faz questão de adotar filhos. Por quê? Não apenas pela continuidade, porque existe dentro do homem uma vontade, um sentimento de dar amor, de dar carinho, de poder transmitir. O homem quer ser igual ao seu Criador, ele quer dar. Isto é uma coisa. E se não consegue, muitas vezes ele vai pegar um animal ao qual ele vai dar carinho. Pode ser um cachorro, pode ser um gato. Algumas donas de casa adoram as suas plantas e falam com ela. E assim diante. Por que não? O homem quer dar. Existem os outros homens que gostam de pegar. Aqueles que pegam, mesmo à força se precisa. Aqueles que não se envergonham de pegar do outro. Nós chamamos eles de ladrões, bandidos, assaltantes. Existem aqueles que são mais nobres, que gostam de pegar presentes, heranças, caridades. Todo tipo de coisas que dá para pegar, eles gostam de pegar. Qualquer benefício, onde que eles vão ser beneficiados, eles adoram isto. Por isto que os nossos sábios dizem, Sone matanot yihye. Aquele que odeia presentes vai viver e vai viver bem. Porque só viver pegando não é uma qualidade, não. Não é uma virtude. O homem tem que se assemelhar ao seu Criador, dando cada vez mais. E quanto mais você dá, você ama mais. Existe filosoficamente uma pergunta. Como que funciona? Você ama e por causa que você ama, você dá? Ou já que você dá, você ama? Aparentemente a maioria das pessoas talvez pode achar, já que eu estou amando, eu estou dando. Mas não é. Não é apenas desta forma. Também pode ser o contrário. Já que você está dando, e cada vez você está dando mais, você está transmitindo mais amor. E você vai amando mais aquela pessoa ou aquela coisa que você está dando. E não precisa ser apenas um ser humano, como disse. Pode ser um animal, pode ser um vegetal, pode ser até uma casa. Uma pessoa colocou tantos esforços e doou tanto para esta casa, de suas energias, de seu dinheiro, este casarão, esta decoração, estes móveis, que ele está amando isto mesmo. Dando, você ama. Por isto, os nossos sábios dizem que a base da sociedade é realmente dar para o próximo. Conseguir dar quanto mais para ele. Dar do seu, como Deus dá, assim você dá para o próximo quanto mais. A verdade é que as pessoas que não estão dando para o outro não sabem ainda quanto este outro vai amá-lo dando. Isto é uma coisa interessante. Quanto mais você dá, mais você vai ser amado, mais haverá ligação entre vocês. O rei Salomão escreve nos seus livros um versículo muito interessante. Ele diz o seguinte: Kamaim hapanim lapanim, assim como a água, quando você olha com seu rosto, ele refleta o seu semblante, o seu rosto, assim lev haadam laadam. Assim funciona o coração do homem para o outro. Se um homem emite sentimentos de amor para o outro, vai reciprocar amor. Voltará para ele como um boomerang. Voltará amor. Se ele emite sentimentos de ódio, Deus nos livre, ou de inveja, vai reciprocar a mesma coisa. Seu coração também funciona como um espelho. Por isso, se o homem realmente entendia que ele acaba amando aquele que dá, ele daria muito mais. Aquela pessoa
que um estrangeiro para ele, sabe por que ele é um estrangeiro? Sabe por que é longe e distante esta pessoa? Porque você não deu nada ainda para ele. Se você sabia que dando para ele se ficaria mais próximo, você daria mais rápido. Dando, você aproxima as pessoas. Você participa, você une as pessoas cada vez mais. E isto é realmente o que o judaísmo prega. O judaísmo está dizendo cada vez mais dar, altruísmo, pensar no outro. Não esquecer de si, não é necessário. Mas pensar no outro, dar para o outro. Não dar apenas pensando em favores, em reciprocidade, que o outro também vai devolver um favor de uma forma interesseira. Não, dar por dar. Pessoas boas, pessoas com coração largo. Eu vou lhe contar uma história interessante, uma história que consta no Midrash, Midrash Rabá, que é uma das literaturas talmúdicas das mais bonitas. E o Midrash diz o seguinte, é um Midrash sobre um rei que não era um rei judeu, Alexandre de Macedônia. Quem não conhece Alexandre o Grande, Alexandre o Grande, o famoso que conquistou quase metade do planeta, diz o Midrash uma coisa interessante, escuta bem. Alexandre de Macedônia, chamado Magno, numa das suas viagens, ele chegou num país bem longínquo. E lá ele fez conhecimento de um rei que se chamava o rei de Cássia. Era um lugar. Ele queria ver como que os homens fazem justiça lá. Ele esperou e de repente se apresentaram duas pessoas brigando no tribunal e o rei de Cássia estava lá. Qual era a briga? Um vendeu um terreno para o outro. Só havia um comprador, um vendedor. Qual era o motivo da briga? O comprador, no meio do terreno dele, achou um tesouro. Quando ele está lavrando o chão, de repente o arado encostou num tesouro, uma caixa cheia de moedas. O comprador disse, eu comprei apenas o terreno. Eu não comprei o tesouro, não quero. O vendedor disse, não, eu vendi tudo. Eu vendi o terreno, a terra, com tudo que tem lá dentro. E os dois estavam brigando. Se apresentaram na frente, eu estou vendo que vocês estão rindo, porque isto não é tanto de nossa época. Chegaram na frente do rei de Cássia. Eu, Alexandre, que estava do lado, escutando. O rei de Cássia perguntou, vocês têm filhos? E se averiguou que um tinha um filho e outro tinha uma filha. O rei não hesitou, pediu para os dois se conhecerem, casaram e a fortuna se uniu e ficou para este casal jovem de herdeiros. O Alexandre ficou estupefato. Não acreditou. Não podia imaginar uma coisa assim. Só o rei de Cássia falou, que eu fiz alguma coisa errada? Você não gostou do veredito? Não é equitável como se deve? Como seria no seu país? Só Alexandre disse, é muito simples. No meu país, o governo teria julgado a morte os dois litigantes, sem dúvida nenhuma, e o Estado teria se apossado da caixa com ouro e prata, e pronto. O rei de Cássia era um homem sábio, se virou para Alexandre e perguntou, o sol brilha no seu país? Ele disse sim. Se ele perguntou, existem animais no seu país? Ele disse sim. Falou, o sol no seu país não brilha pelo mérito dos homens. A chuva não cai pelo mérito dos habitantes. Mas como diz o rei Davi, o salmista, que Deus manda, e também para todas as criaturas. No seu país deve ser em mérito dos animais. Os animais, se talvez não fazem tanto bem um para o outro, não sempre, porque não tem a qualidade do livre-arbítrio como nós temos, mas mal também não fazem. Olha bem a diferença entre estas duas atitudes que eu queria comentar com você, com esta filosofia daqueles que pegam e daqueles que dão. Estes dois homens tão generosos, que faziam parte da categoria dos doadores, aqueles que sempre querem dar para o outro, aqueles que sempre querem partilhar, compartilhar, repartir, não tinha dúvida, quando estes dois se apresentaram perante o rei, cada um queria o bem do outro. Cada um estava convencido que o tesouro pertence ao outro, não a ele. Nem cogitou um instante, um momento, podia ser dele. O rei, homem sábio, entendeu que a bondade une as pessoas, entendeu que doar melhora a sociedade, foi um passo para frente e simplesmente incentivou um casamento para unir mais ainda estas duas famílias de coração grande. Se unir para poder receber junto, para poder doar mais. Olha agora o rei que faz parte daqueles que pegam, o grande conquistador Alexandre o Magno. Para ele não tinha dúvida. Primeira coisa, o Estado julga a morte estas duas pessoas. Onde que ouvimos que duas pessoas, uma pessoa que dá para o outro, se ele não quer pegar, se ele não está batalhando para receber mais, está um louco, é um doido, uma pessoa que está fora da margem da sociedade. Não existe generosidade para esses. Ele não está enxergando a virtude destes dois homens. O que, que ele está enxergando? Quanto que a sociedade, quanto que o Estado autoritário tem que ganhar mais, tem que pegar mais. Isto que ele está enxergando. Meus amigos Morai Verabotai, o judaísmo prega o altruísmo desde a criação do mundo. Daqui 3 semanas exatamente, nós estaremos celebrando a criação do universo. E alguns dias depois, a criação do homem em Rosh Hashanah. Nossos sábios dizem, o mundo inteiro foi criado em função da bondade. Olam chesed yibane. O mundo foi criado por bondade. Não havia obrigação. Deus não precisava do mundo. Ele é perfeito. Mas ele queria, o homem bondoso quer fazer o bem. Que queria dar uma oportunidade a criaturas ser semelhantes a ele. E também fazer o bem. É bondade para fazer mais bondade. Só já desde Rosh Hashanah, desde o primeiro homem, Deus queria a bondade. E aliás, se vocês olham no texto bíblico, quando já nasceram os dois primeiros filhos, Caim e Abel, olha bem o texto, vocês vão ver assim. E a Eva engravidou e deu a luz para Caim e et achiv Hevel. E ao seu irmão Abel. Por que está sendo seu irmão? Não era necessário. Ela deu a luz a Caim e depois para Abel. O intuito era irmandade. O que Deus queria mesmo era irmãos. Eles não praticaram isto na hora. Demorou algumas gerações até chegar finalmente aos dois filhos que a gente sabe, Efraim e Menashe, como falei semana passada, que não brigaram entre si. Mas o intuito, irmandade. O intuito, fraternidade. Dar altruísmo um para o outro. O melhor exemplo disto, o paradigma disto, sem dúvida, é o primeiro judeu, o pai da nação nossa, Abraão. Abraão Avinu. Existe um homem que deu mais de si, não somente espiritualmente, que ele estava convencendo uma geração de pagãos que existe um Deus único, mas materialmente, fisicamente. A casa dele era uma tenda aberta aos quatro cantos, era uma hospedagem, se dava comida de graça. Vaita Eshel Beber Sheva, está escrito, Abraão plantou um Eshel. Diz aos nossos sábios, Eshel, 3 letras em hebraico, Achila, Shtia, Lina, comida, bebida, dormir. Ele tinha um albergue. Não para qualquer pessoa, até para pagãos. Ele lavava os pés de idolatras, diz o Talmud. Era uma bondade indiscriminada para qualquer um. Isto é Abraão Avinu. E quem cresceu na casa de Abraão Avinu trouxe isto para qualquer lugar. O sobrinho de Lot, que resolveu um belo dia ir morar em Sodoma e Gomorra, onde que era proibida a hospitalidade, onde que realmente qualquer ato de bondade era condenado. Ele não parou em nenhum momento. Lot colocou sua vida em perigo, mas estava pronto a praticar a hospitalidade e recebeu os 3 convidados, os 2 para ser preciso, de uma maneira que revoltou toda a cidade. Ele aprendeu isto com Abraão Avinu. Quando você fala a palavra altruísmo em judaísmo, como você traduz isso? A palavra altruísmo em judaísmo é bem simples. Gmilut chasadim. Praticar as bondades. Gmilut chasadim. Todo dia de manhã na nossa reza matutina, a gente fala Eilu dvarim she'en lahem shiur. Isto faz parte das coisas que não tem limite. Pode fazer à vontade. Dvarim she'akeren kayemet lolam azba. As coisas que os juros você desfruta no Olamazé neste mundo, mas o capital fica guardado para o mundo vindouro. O que são? Gmilut chasadim, as bondades. Que são estas bondades? Bikur cholim, visitar doentes, viúvas, órfãos, hospitais, empréstimos, mortos. A lista é comprida. Impossível enumerar aqui todo tipo de instituições altruístas que o judaísmo inventou desde a sua fundação. Vocês não imaginam ainda com a tecnologia moderna hoje em Israel, existem caixas e fundos de empréstimos de material didático, de material de cozinha, sem juros, no judaísmo não se chama. Empréstimo de material hospitalar, empréstimo de material quando alguém quer fazer uma festa, ele não quer gastar tanto, ele não tem dinheiro para toda a louça. Existem fundos para isto. Existem materiais para deficientes, instituições, para qualquer tipo de deficiência. Kimcha de Pisra, a farinha para Pesach. Qual é a comunidade que não tinha um apelo para isto? Isto faz parte da gente. Isto é a mão estendida do judaísmo. Nunca parou o altruísmo do judaísmo desde Avraham Avinu. Desde que Avraham Avinu abriu sua tenda aos quatro cantos do mundo, nas quatro direções, o povo judeu excelou. E quando estou falando de excelou, eu estou me referindo que simplesmente em todas as situações, o povo judeu soube criar suas instituições de caridade, de bondade e de altruísmo. Maimônides, o grande legislador, século XII, escreve no seu livro de Tzedaká: nunca ouvimos ou nunca vimos uma comunidade de Israel que não tinha um fundo de Tzedaká, ajuda ao próximo. Olha, ele escreve assim. Nunca se ouviu uma coisa, isso é impossível. Assim como o judaísmo, onde que ele chega, tem suas instituições didáticas, educacionais, impossível que o judaísmo chegou a algum lugar que não tenha instituições altruístas. Que seja na Sicília, ou que seja na Espanha, que seja impostos obrigatórios de tzedaká para ajudar, ou que seja uma lei dentro dos estatutos da Morávia, que os órfãos têm que ter escolaridade de graça, gratuita, até 13 anos, que seja em Toledo, onde se distribuía óleo e farinha de graça para os pobres, que seja em Venécia, que havia voluntárias para conter e lutar contra as epidemias na Europa, que seja as crianças de Chernobyl, que o judaísmo se preocupa na época moderna, que seja em Livorno, onde que havia fundos especiais para resgatar presos inocentes, a famosa mitzvah de Pidyon Shvuim, que sejam os mestres hassídicos que nunca iam dormir enquanto que havia dinheiro no bolso e não foi distribuído aos pobres da região, que seja a Hevra Kadisha, que cuida de forma desinteressada, e por isso se chama Chesed Shel Emet, a verdadeira bondade de enterrar os falecidos, que seja na hora da Shoah, nos campos de concentração, ou nos guetos, que muitos praticaram esta bondade, colocando sua vida em perigo, e assim diante. Nunca o judeu parou de estender a mão, nunca o judeu parou de pensar no outro. Obviamente, e aqui vem uma parêntese importante, altruísmo não existe apenas no judaísmo. Mesmo em códigos antigos, Hammurabi, egípcios, se você olha os hieróglifos nas pirâmides, alguns dos Ramses V diz que ele não parou de dar comida para os órfãos e as viúvas. Também na religião budista se fala dos pobres, Mas o judaísmo tem algo especial, que é o caráter transcendental que existe dentro do altruísmo judaico. Não é apenas uma direção horizontal, mas há também uma direção vertical. E aqui eu estou me referindo às leis bem codificadas do judaísmo a respeito de tzedakah, chesed e gmilut chassadim, bondades, caridades e altruísmo. Se você gosta de dar e fazer o bem, a primeira coisa é se voltar para a fonte do bem, que é Deus. É interessante, no judaísmo, esta prática, ela vai junto com uma adesão, com um apegar-se a Deus. É uma lei bem clara dentro do judaísmo. Vedavakta bo, vealachta bidrachav. Você andará nos caminhos de Deus. Como pode andar no caminho de Deus? Alguém conhece o caminho que Deus empreenda? Diz o Talmud, mahu rachum avata rachum. Assim como ele é piedoso, seja você piedoso. Mahu hanun avata hanun. Ele é misericordioso, seja assim. Ele é bondoso, seja você bondoso. Isto é uma lei da Torá. É uma obrigação absoluta de praticar o bem. Assim como um judeu tem que colocar tefilim e não pode se isentar de uma comida kasher, assim a prática do bem é uma obrigação da Torá. Não é algo que alguns podem, alguns fazem, alguns não fazem. Não! Não tem ninguém que está isento da tzedakah. Mesmo um pobre vivendo da tzedakah tem que pegar o que ele recebe e dar uma parte para o mais pobre que ele. É um dos pilares do mundo. O mundo repousa em três pilares e um deles é Gmilut Chassadim. É uma lei que é fundamental no judaísmo. Quando Hillel disse para aquele homem, não faça ao outro o que senão gosta que fazem para você, ou em outras palavras, ama o próximo como a ti mesmo, ele disse, isto é o judaísmo. E Rabbi Akiva disse isto, um dos pilares do judaísmo. Zeu kol haTorah kula. Disse que depende do judaísmo. E nunca você fará bastante no judaísmo neste campo. Quanto mais, é uma das coisas que não tem limite. O Talmud diz que se você deu para seus empregados uma refeição que é tão importante como as refeições de Salomão, do rei Salomão no palácio dele, você ainda não fez bastante com o filho de Abraão, Isaac e Jacó. O coração tem que ser muito, muito generoso. E aliás, a prática disto começou quando o povo judeu colocou o pé dentro da terra de Israel. Enquanto estavam no deserto, como já vimos em aulas anteriores, não faltava nada. Deus mandava pão celeste, havia um poço de água que os acompanhavam. Não havia diferenças de classes, mas entrando na terra de Israel, cada um com seu terreno, cada um trabalhando seu pomar, seu vinhedo, alguns colhendo mais, outros colhendo menos, começou as diferenças. E se vocês olham bem, os profetas das épocas, todos os nossos profetas, desde os grandes Isaías e Jeremias, até os menores como Amós, e Micha, e Zacarias, e Oseias, todos eles falam de justiça social. Todos eles falam que precisa erradicar a miséria, a injustiça. Eu não quero citar todos eles, é impossível. Mas Isaías diz bem claramente, aprende a agir, procura a justiça, devolve a felicidade ao oprimido, faça o direito com o órfão, defende a causa da viúva. Oseias, eu tenho mais prazer da bondade que todas as suas oferendas. Várias vezes Deus diz isto através dos seus profetas. Não me trazem mil oferendas, pratica a justiça, abre sua mão e seu coração. Jeremias, aquele que quer se glorificar e se vangloriar, que ele aprende a me conhecer. Eu sou Deus que exerce a bondade, a justiça na terra. Disto tenho prazer. E assim os nossos textos são cheios. Livros inteiros falam disto. O Salomão, o rei Salomão, Shlomo HaMelech, o livro de Mishlei, os provérbios, Coelet, Eclesiastes. Lições de moral, como tratar os indigentes, os necessitados, os menos afortunados e assim diante. em geral, o judaísmo acredita numa sociedade na qual um deve dar ao outro. Já falamos em detalhes disto, já falamos muito disso, eu não quero me repetir mais uma vez. Mas é bem claro que o pobre tem o direito de entrar no campo do rico. E uma parte da colheita é dele, são os cantos. Os cantinhos, de acordo com o judaísmo, se chama em hebraico Peah, aqueles que os pagãos davam para seus ídolos, nós damos para o pobre, senhores. E se o agricultor deixou algumas espigas no campo, pertence ao pobre. E aquelas que caem das suas mãos também pertencem ao pobre. E o sétimo ano, ele não é mais dono do seu campo. Tudo que cresce, qualquer homem pode vir e colher e comer as frutas logo lá embaixo da árvore. E se o pobre precisa de um empréstimo, não será com juros e correção. Porque o juro é uma coisa proibida nos judaísmo. O juro chega a ser chamado uma mordida, de uma ferida, algo que vai consumi-lo como um veneno. Quantas pessoas, quantos negócios não foram derrubados por causa de juros altos, que vão comendo, consumindo, pouco a pouco, devorando o cliente. E não apenas pessoas pobres, mas também deficientes físicos. O judaísmo se preocupa. Quando outras nações afundavam deficientes dentro dos rios, ou os matavam na hora do parto, o judaísmo bem claramente disse sua posição a respeito. Você não colocará um obstáculo na frente de um cego e nunca amaldiçoa um surdo, diz a Torá. Em geral, o deficiente tem seu lugar especial dentro do judaísmo. Nós acreditamos que se o corpo não acompanha, mas a alma é elevada, sem dúvida nenhuma. A hospitalidade não tem palavras. Virtude que nós guardamos desde Abraão Avinu. A Torá nos narra uma história tremenda na época dos juízes. Como a moça, a concubina de um senhor, não foi bem aceita de uma forma hospitaleira na cidade de Givá, na tribo de Benjamim, e acabaram matando ela. E o livro dos juízes diz o seguinte: coisa deste nunca se viu desde que o povo de Israel saiu do Egito até hoje. Um ato que não é hospitaleiro não faz parte da nossa natureza. Órfãos e viúvos, dentro do judaísmo, eles têm mais direito que os pobres até. A Torá está cheia, mas cheia de palavras dizendo que Deus está ao lado deles, defendendo eles. O estrangeiro, o judeu não pode esquecer que ele foi um estrangeiro durante muitos anos. E assim diante, as leis sociais são muito, muito compridas dentro do judaísmo. Nós não podemos mencionar todas elas. Mas altruísmo é um dos três pilares do judaísmo. E estas leis, senhores, não foram dadas com uma ótica política, não vieram aqui como uma campanha para alguém se eleger, que isso é muito importante. Não vieram para apaziguar sentimentos de vergonha que a gente tem com certos elementos da sociedade. Não é isto. Não vieram para dar uma consciência boa para os dirigentes. Estas leis são divinas. Para todos, sem exceção. Não são apenas frases aqui e lá jogadas, são leis codificadas, fazem parte do judaísmo, parte integrante dele. Isto são, na verdade, leis com caráter transcendente, promulgadas por um Deus grande que conhece suas criaturas sem distinção, pedindo amor e dar, estender a mão. Eu gostaria, neste momento, apenas terminar com duas pequenas histórias, talvez. A primeira, lembrando, antes da história, a todos vocês, que quando nós vamos se apresentar Rosh Hashanah e Kippur perante Deus, num certo momento nas nossas rezas, a gente diz bem claramente: o tshuva com arrependimento. Utsfila é com a oração. Utsdaka é com atos de bondade e caridade. Mavirin et roah akzera. O homem é capaz de anular qualquer decreto. Atos de bondade têm uma força tremenda. Chegam até o céu, abrem os portões e anulam qualquer decreto, senhores. Isto não são palavras em vão. Elas são usadas na oração de Rosh Hashanah e Kippur, dia do julgamento e dia do perdão. Uma vez, um senhor que morava em Nova York, uma história contemporânea, e que tinha dois filhos em Israel, um que morava em Tel Aviv, outro em Jerusalém, e um filho menor em Nova York, escreveu para seu filho em Tel Aviv: olha, o caçula acabou de noivar. Mazel Tov, parabéns. E o casamento será em Nova York, tal e tal data. Eu quero que toda a família se reúne. Faço questão que vocês todos venham, tanto você de Tel Aviv, como teu irmão de Jerusalém, as esposas, os filhos, e todas as despesas que vocês têm, em minha honra, para me honrar neste casamento, nesta festa, eu pago. O casamento está marcado aqui 3 meses. Aquele irmão ficou muito contente. Imagina poder ir para Nova York, despesas pagas, levar. Ele não hesitou, avisou aos filhos, avisou a mulher começou a ir imediatamente no... faz roupa, como chama? Costureiro, encomendou uma roupa bonita, foi ver um chapéu bonito e sapatos, e a frequentar as boas lojas, já marcou as passagens. Depois de 1 mês e meio, ele se lembrou que ele tem que avisar o irmão também de Jerusalém, avisou: olha, o papai está querendo que você também vá com tua esposa, mas... não entrou em detalhes. Ele vestiu os filhos dele, se arrumou, ele paletó, gravata, camisas novas, malas inteiras, cheias, tudo. Chega o dia de viajar, ele está chegando no aeroporto, ele de Tel Aviv, com toda a família, 3 filhos, a esposa, 10 malas, vocês podem imaginar, com tudo. E o irmão de Jerusalém, humildemente, chega sozinho. Quando eles estão descendo em Nova York, já estava combinando, era 3 dias antes do casamento, o pai, para ter famílias, com a esposa, com o caçulo, com a noiva, família da noiva estão recebendo eles, e o pai está vendo chegando o filho de Tel Aviv, com as malas, tudo, com as crianças, bem vestidas. De repente, ele vê o filho de Jerusalém chegando, sozinho. O pai engoliu seco. Passou, foi o casamento, foi bonito, foi uma festa excelente, todos dançaram, se alegraram, houve os 7 dias que seguem o casamento, que são 7 dias de alegrias, e chegou o momento de voltar. Antes de voltar, o filho de Tel Aviv, está vendo que o pai não está falando nada, falou para o pai: pai, você se lembra que você disse que as despesas... O pai se faz de Miguel... Não tem. O que você falou? Falou: não, mas você não se lembra que você falou as despesas, tudo? Falou: eu? Sim, mas você não disse que você ia pagar para as despesas que para o casamento? Eu? O irmão que tinha na mala as cartas foi lá em cima no quarto, tirou a carta. Pai, mas você escreveu, não se lembra que todas as despesas que você pagava? Eu fui a... pensando nisto, eu fiz aqui compras, a família, tudo isso, olha isto. O pai falou: eu escrevi isto, me mostra a carta. O pai abre a carta e mostrou para ele: tudo que você gasta pela minha honra, eu vou pagar. Se você estava preocupado com minha honra, você teria também vestido teu irmão. Você teria também se preocupado com os filhos dele vem, a esposa dele vem. Você não teria se preocupado apenas de vestir assim,
dir nas melhores lojas, te encher as suas malas, você teria se preocupado também com teu nome. Você se preocupou com sua honra e não com a minha honra. Eu não vou pagar. Senhores, isto é a explicação quando na Europa o homem abastecido e abençoado fazia um casamento. Na mesma semana, ele pegava o mesmo dinheiro que ele gastou para o casamento da sua filha e casava duas, três órfãs. Isto é a explicação de quem faz um bar mitzvah, convidava todos os pobres da cidade. Isto é a explicação de quem faz um bris, pegava toda a comida e distribuída dos velhos. Isto é a explicação daquele que faz qualquer festa na sua casa. Ele cuida também de toda a comunidade e não apenas de sua honra. Havia dois irmãos e com isto terminamos. Um era casado, um não era casado. Aqueles dois irmãos herderam de seu pai um terreno, um campo de trigo. Uma semana após a Shiva, quando terminou o luto, aquele irmão que não tinha filhos, que era solteiro, decidiu: eu não preciso de um campo tão grande. Afinal, meu irmão tem família. Meu irmão tem filhos. O que ele fez? À noite ele foi e pegou a barreira onde estava a delimitação entre os dois campos iguais, e ele colocou ela mais para dentro do campo dele, para aumentar o campo do irmão. O irmão precisa mais, ele tem mais despesas. Isto era 3 horas de manhã. Às 4 horas de manhã, acordou o outro irmão, que tinha filhos e família, e pensou o seguinte: eu, Deus me abençoe, já tenho família, já tenho filhos. Meu irmão está solteiro, pelo menos que ele tinha mais bens materiais. Ele resolveu que ele vai aumentar o campo do outro. O que que ele fez? Às 4 horas de manhã, ele pegou aquela barreira e colocou ela mais dentro do campo dele, para aumentar o terreno do outro. De manhã, os dois acordam e a fronteira está no lugar inicial. Passa uma segunda noite. Às 3 horas de manhã, o primeiro irmão solteiro faz questão que o outro tenha mais e mexe a barreira. Às 4, o irmão casado com família faz questão que o outro tenha mais bens e mexe a barreira. E o próximo dia, de novo, a barreira está na mesma, no mesmo lugar. À 3ª noite, aconteceu um incidente. Os dois acordaram na mesma hora. E os dois saindo no escuro, apesar que havia uma pequena neblina, os dois estão andando para encontrar onde está aquela barreira. E de repente um bateu no outro. E quando se reconheceram, senhores, se abraçaram com um abraço fortíssimo. E cada um entendeu quem que foi mexendo a barreira. Naquele momento nos céus, Deus disse: aqui eu quero o meu templo. Isto foi no Monte Moriá, em Jerusalém. Este lugar será o lugar onde que Deus resolveu construir o Bet HaMikdash, onde que o Salomão fez o primeiro templo, e Ezra e Nehemias fizeram o segundo templo, e onde que haverá o terceiro templo com justo Mashiach logo em nossos dias. Porque um templo para Deus significa repartir com seu próximo. Isto é judaísmo. Repartir com o outro, senhores. Isto é a dimensão transcendental que existe dentro do altruísmo judaico. E terminando apenas com uma frase bíblica, mais uma vez, quando Deus fala das festas judaicas, Pesach, Sukkot e Shavuot, Deus diz: você vai se alegrar com sua família. E a linguagem bíblica é o seguinte: Vesamachta lifnei Hashem Elokecha, e você vai se alegrar perante o Eterno teu Deus. Você, ata, ubincha, ubitcha, seu filho, sua filha, avdecha veamatcha, seu empregado, sua empregada, Halevi, Ager, ou Levitas,
que não tem parte na terra, o estrangeiro, o convertido, vaiatom, o órfão, ve almaná e a viúva. Diz Rashi citando o Talmud, Deus falando para o povo de Israel, são 8 pessoas, filho e filha, empregado e empregada, Levi, estrangeiro, órfão e viúva. Se você alegra os meus 4, eu vou alegrar os teus 4. Você tem 4, está dizendo Deus para o homem, filho ou filha, empregado e empregadas. Eu tenho 4 que precisam comer, Levi, Ger, Yatom, Valmaná, órfãos e viúvos. Alegra os meus 4, que eu vou alegrar os 4. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maianot pelo site www.maianot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.